Vamos avançar com os nossos trabalhos. Entramos agora no ponto 7, projeto de decreto legislativo regional número 511, primeira alteração ao decreto legislativo regional número 12/2016/A de 8 de julho, que estabelece a proibição de abate de animais de companhia e de animais errantes na região autónoma dos Açores, bem como medidas de redução e controle dos mesmos. Senhoras e senhores deputados, talvez não perceberam, mas nós já interrompemos o ponto 1 da nossa agenda. Para apresentar a iniciativa, tem a palavra a senhora deputada Zoraida Soares.
A iniciativa legislativa do Bloco de Esquerda, agora em apreço, pretende, resumidamente, estabelecer a proibição de abate de animais de companhia e de animais errantes na região autónoma dos Açores, bem como estabelecer medidas de redução e controle dos mesmos a partir de janeiro de 2018. Ora, o Decreto Legislativo Regional número 12/2016/A de 8 de julho estabelece a proibição de abate de animais de companhia e de animais errantes na região autónoma dos Açores, bem como medidas de redução e controle dos mesmos. Esta legislação reconhece que o abandono de animais de companhia constitui um problema merecedor da atenção das entidades públicas por razões éticas e relacionadas com o bem-estar animal, e também por razões de saúde pública e económicas, reconhecendo igualmente que a captura e abate de animais errantes não constituem uma solução para este problema. A aplicação do DLR número 12/16/A implica um investimento significativo na criação de centros de recolha oficiais nos concelhos da região autónoma dos Açores, onde estes não existem, e prevê a implementação de programas de esterilização e de animais de companhia e a realização de campanhas de sensibilização para a posse responsável dos mesmos animais de companhia. Estes investimentos são fundamentais para a aplicação do DLR referido, em especial dos seus artigos 3º e 4º, cuja aplicação foi, de acordo com o DLR referido, adiada para 2022. Ora, se é fundamental que as autarquias tenham tempo para se dotar de centros de recolha modernizados e capazes de dar uma resposta eficaz e ética aos problemas gerados pelo abandono de animais de companhia e pela sobrepopulação de animais errantes, não é menos importante que a proibição do abate seja implementada num prazo que traduza a urgência da questão, não fazendo desta obrigação um propósito distante no tempo e, por isso, pouco premente. De acordo com estes considerantes, o Bloco de Esquerda propõe que o disposto nos artigos 3º e 4º e no número 1 do artigo 11º do DLR em vigor comece a ser executado e implementado, como já o referi, a partir de janeiro de 2018. Importa que os açorianos e açorianas percebam de que é que nós estamos a falar quando nos referimos ao artigo 3º, 4º e número 1 do 11º. Assim, passo a ler. Artigo 3º. Proibição de abate. É proibido o abate de qualquer animal de companhia ou animal errante sem prejuízo do disposto no artigo seguinte. E vamos então ao artigo 4º. Exceções. Pode ser realizado o abate compulsivo de animal de companhia ou de animal errante nos seguintes casos e condições. A linha A. Sempre que estiverem em causa medidas urgentes de segurança de pessoas e bens, bem como de outros animais, e esteja impossibilitada a recolha ou captura de animais de companhia ou errantes, excepcionalmente, desde que realizado por entidades policiais. A linha B. Sempre que seja evidente uma séria ameaça à saúde pública ou num quadro de zoonoses com repercussões epidémicas, quando declarada pelo Departamento Competente do Governo Regional dos Açores em matéria veterinária. Número 2. Pode ser praticada a eutanásia de animal de companhia ou de animal errante nos seguintes casos e condições. A linha A. No animal portador de doença infectocontagiosa incurável. A linha B. No animal que padeça de doença incurável que lhe cause sofrimento e diminuição evidente da sua qualidade de vida. A linha C. No animal que padeça de patologia aguda, irreversível, com perda de capacidade motora e controle das suas necessidades fisiológicas. A linha D. Quando tenha sido determinada por sentença judicial transitada em julgado. Número 3. O abate previsto nas alíneas B do número 1 e a eutanásia prevista nas alíneas A e D do número anterior só podem ser realizadas por médico veterinário sob parecer escrito devidamente fundamentado e acompanhado dos exames de diagnóstico, quando aplicável, devendo ser mantidos por um período de pelo menos 24 meses após a data da realização do ato. Contra ordenações, artigo 11º, no seu ponto 1, constitui contra a ordenação punível com coima, cujo montante mínimo é de 2 mil euros e o máximo é de 3.740 ou 44.890, consoante o agente seja uma pessoa singular ou coletiva, o abate de animal de companhia ou de animal errante, fora dos casos previstos no artigo 4º. E constitui ainda contra a ordenação punível com coima, cujo montante mínimo é de 2 mil euros. Peço desculpa, já estou a repetir o mesmo artigo, estava a ler o número 2. Ora bem, de acordo com esta iniciativa legislativa e obedecendo e cumprindo todas as exceções que acabei de referir nos artigos 4º e também nas coimas e nas contraordenações referidas no artigo 11º, a proposta do Bloco de Esquerda é cristalina, que aquilo que foi aprovado nesta Casa para entrar em vigor em 2022 entre exatamente em vigor em janeiro de 2018. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Estão abertas as inscrições. Sra. Deputada Catarina Cabeceiras, tem a palavra.
Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. Há quase um ano atrás foi aprovado nesta Casa o Decreto Legislativo Regional que estabeleceu as medidas de controle da população de animais de companhia ou errantes, pois sem dúvida ao longo do tempo provou-se que a política de abate por si só não se mostrou eficaz no combate ao abandono neste que é um problema de saúde pública e até de segurança. Com a aprovação daquele normativo legal, assumiu-se uma mudança de estratégia, até porque às entidades públicas e aos órgãos políticos compete dar o exemplo como agente impulsionador das mudanças de paradigma no relacionamento da população humana com os animais. No entanto, é necessário incidir sobre as questões a montante como a responsabilização individual de quem abandona estes animais. Já na altura da discussão do decreto legislativo, ficaram algumas questões por responder e que agora, passado um ano, sobre a sua aprovação, consideramos e esperamos que as mesmas possam ser respondidas. Assim, Sr. Secretário, pergunto-lhe. No programa de esterilização, o número de esterilizações mencionados são por dia, mês ou ano? O porquê de se assumir a castração cirúrgica em detrimento da química? Como é feita a cooperação mencionada no diploma nas ilhas mais pequenas? De quem é a responsabilidade dos danos, acidentes e todas as consequências pela atuação dos animais em matilha quando devolvidos novamente às ruas? Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, esta proposta de alteração agora apresentada pelo Bloco de Esquerda vai no sentido de antecipar o prazo para a entrada em vigor da proibição dos abates em janeiro de 2018. Contudo, é necessário primeiramente avaliar o percurso percorrido desde a entrada em vigor da legislação vigente.
Como tal, é importante o Sr. Secretário esclarecer qual o trabalho efetivo que o Governo tem realizado junto às autarquias, associações, no âmbito desta problemática, desde a entrada em vigor do diploma, que acompanhamento efetivo foi feito e que dados existem. Sabemos, e como mencionou em sede de comissão, que estava a ser realizado um levantamento, a pergunta é se já existem alguns dados, alguma amostragem, para que possamos perceber qual a realidade neste momento na nossa região. Que investimentos foram realizados pelas autarquias para garantir o cumprimento da lei? Qual o ponto de situação dos licenciamentos dos centros de recolha e dos programas de socialização? Quais as principais dificuldades com que as autarquias e associações se deparam? Qual o número de animais abandonados nas diferentes ilhas versus adoções? Que impacto tiveram as campanhas de sensibilização realizadas? Para quando as novas campanhas de sensibilização e socialização, conforme o anunciado pelo Sr. Secretário durante a audição na Comissão da Economia? Quais os números dos atos de fiscalização, nomeadamente cidadãos que tenham abandonado animais ou que não cumpram com os requisitos de identificação, pois só com estes esclarecimentos é possível avaliar se existem condições que permitam qualquer antecipação nos prazos estabelecidos para que não se venha relevar num agravamento do problema. É necessário também garantir uma resposta eficaz, dotando os centros de recolha com capacidade para o eventual aumento de populações de animais errantes nos centros de recolha, pois sabemos que, infelizmente, a realidade é que a capacidade de adoção é insuficiente e não permite escoar todos os animais que foram abandonados e se encontram para a adoção. Para que não se cometa o mesmo erro a quando se aprovou a DLR, agora é crucial perceber que trabalho tem sido desenvolvido concretamente pelos municípios e associações, pois não podemos esquecer que com a entrada em vigor deste diploma, o ónus da esterilização, castração, vacinação, despartização recai sobre as associações e autarquias, para além do investimento a nível de infraestruturas. Importa também lembrar as declarações em sede de comissão do Presidente da AMRA, que mencionou que os municípios não possuem as condições necessárias a nível de infraestruturas para a antecipação deste prazo para janeiro de 2018, com exceção apenas de duas ou três autarquias, considerando-se irrazoável definir um novo prazo gradual e faseado. Assim, o CDSPP considera essencial, neste momento, avaliar a evolução desde a entrada em vigor do decreto legislativo, o que foi feito, que investimentos foram realizados para garantir o cumprimento da lei, o que falta ainda fazer e qual a melhor forma de alcançar o pretendido. Importa perceber os números oficiais, quais as consequências que a aprovação de uma alteração a este diploma, uma antecipação do prazo, possa ter, não pondo em causa a saúde e a segurança pública e o bem-estar animal, pois o que se pretende é um controle digno e eficiente das populações de animais errantes, bem como a consciencialização de todos os cidadãos. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se há mais inscrições. Senhor Deputado João Paulo Corvelo, tem a palavra.
Senhora Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, em relação à temática do fim de abate de canis municipais, temos que lembrar que recentemente foi publicada no Diário da República a Lei 27 de 2016, de 23 de agosto, que criou a rede de recolha de animais errantes e proibiu o seu abate como forma de controle, salvo por motivos de saúde ou de comportamento. Publicação esta sugerida um pouco tempo depois da aprovação do projeto de resolução do PCP, pedindo ao Governo celeridade neste processo, assim como ontem foi citado no jornal Avante, órgão central do Partido Comunista Português. A problemática do abandono dos animais não é nova e cada vez mais torna-se necessário implementar medidas que possam solucionar ou pelo menos minorar os impactos destas questões. Há que ter em conta um conjunto alargado de fatores que não se encerram só no abandono dos animais, mas que vão mais longe, abrangendo muitos outros aspectos, entre os quais a incapacidade de muitas famílias por dificuldades financeiras em manter os seus animais de companhia. Há que garantir e criar condições para evitar o abandono dos animais e a proliferação no seu número. Há que dinamizar campanhas que estimulem, por um lado, a adoção e, por outro, criem condições para a esterilização, impedindo assim o seu aumento exponencial. A Lei de 27/2016, de 23 de agosto, apresenta um conjunto de medidas que visam dar resposta às diversas preocupações colocadas e promove a aplicação de uma metodologia de ação que compreende um leque alargado de soluções que garantem a salvaguarda da saúde e bem-estar dos animais e define em condições concretas e específicas pode ser colocada um termo à vida dos mesmos. Uma lei que, em nosso entender, deve ser aplicada a um todo nacional, podendo ser sujeita à adaptação à região autónoma dos Açores, se necessário.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Senhora Deputada Zoraida Soares, tem a palavra.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Membros do Governo. Bom, então agora chegou a nossa vez de fazermos algumas perguntas ao Senhor Secretário Regional da Agricultura. Desde logo, Senhor Secretário, referindo algumas das suas afirmações e comentários em sede de Comissão de Economia, a quando da sua audição sobre este diploma. Disse o senhor secretário a determinada altura o seguinte: antecipar o prazo, como a nossa iniciativa pretende, poderá pôr em causa o bem-estar animal, pois as infraestruturas podem não estar preparadas e dimensionadas para o aumento de animais. Senhor secretário regional, não acredito. Não acredito. Porque, por uma coincidência feliz, o Governo Regional respondeu a um requerimento do PPM, do Sr. Deputado Paulo Estevão, onde, em 3-4 perguntas muito objetivas feitas relativamente ao estado da arte e ao estado do cumprimento do fim do abate dos animais e da implementação das medidas prescritas no DLR em vigor, tudo está bem e recomenda-se no reino dos animais. Portanto, Sr. Secretário Regional, se tudo está bem e se recomenda, com apenas duas exceções, Graciosa e São Jorge, mas à exceção destes dois conselhos, tudo está bem e se recomenda no reino dos animais. Sendo assim, Sr. Secretário Regional, é difícil acreditar que a antecipação do prazo pode pôr em causa o bem-estar animal. Segunda pergunta. O Secretário Regional afirmou que concorda com os problemas que podem advir da antecipação do prazo para 2018 ao nível da dimensão dos canis e centros de recolha e do impacto na saúde pública, mas que o prazo de 2022 é execuível. Pergunta, Sr. Secretário Regional, desde quando, é que não é desde 2016, desde quando é que estas, digamos, infraestruturas que o Sr. Secretário referiu são obrigatórias de acordo com a legislação em vigor no país e, portanto, também na região, antes de ter uma legislação própria. Desde quando? Não é desde 2016. Essa é a justificação, como foi só em 2016, 2022 é que é o prazo execuível. Não, Sr. Secretário Regional. Desde quando é que elas são obrigatórias? Terceira pergunta. O secretário regional lembrou que este é um diploma recente e que existiu uma transição de elementos do governo e de pastas, o que colocou alguns constrangimentos na disponibilização da informação pretendida, mas que há um empenho total do governo em avançar com a aplicação, blá, blá, blá. Ó, senhor secretário regional, se está tudo atrasado, porque em outubro de 2016 houve eleições legislativas, tenho uma notícia para si. Em outubro deste ano, vão haver eleições autárquicas. Veja lá. Então, isto já não é para 2022. É que de eleição em eleição, em 2019 há 3 atos eleitorais, Sr. Secretário Regional. Diga-me lá, afinal, em que ano é que esta legislação entra em vigor se os diferentes atos eleitorais não permitem, inviabilizam a sua aplicação? Quarta pergunta. O Dr. Roberto Monteiro, Presidente da Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores, ouvido também em sede de comissão, disse o seguinte: reafirmou que o prazo de 2022 poderá ser excessivo e que concorda com a antecipação do prazo, de forma faseada e por etapas, mas nunca para 2018, pois não é execuível. Contudo, sugere que se assuma a esterilização dos animais já em janeiro de 2018 e o prazo para a proibição dos abates de animais deve ser reduzido para um prazo mais curto do que 2022. Mais à frente, o mesmo Dr. Roberto Monteiro diz que metade do prazo é aceitável, ou seja, já não será 2022, mas antecipado para 2019. Pergunta última. Sendo como é o presidente dos municípios da região autónoma dos Açores, e é ele próprio que despende esta opinião, quais são os argumentos do Sr. Secretário Regional para dizer que antes de 2022 não há possibilidade de aplicar a lei que está em vigor?
Obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se há inscrições. Sr. Secretário Regional, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, eu gostaria de responder às questões que foram colocadas, sem esquecer, naturalmente, aquilo que foi dito em comissão. A questão que está aqui em causa, em debate, trata-se de antecipar a aplicação de um decreto legislativo regional que foi aprovado nesta Casa há cerca de um ano. E julgo que não faz, do ponto de vista do Governo, qualquer sentido mexer naquela data, tanto mais, primeiro, que só passou um ano, desde logo, não é? Por outro lado... Senhora Deputada. Por outro lado, não é execuível. Ou seja, neste momento não há condições objetivas para que este diploma seja aplicado. E porquê é que não há condições objetivas? Primeiro, porque há um conjunto de municípios que não têm as infraestruturas preparadas, não têm centros de recolha oficiais. Deixe-me falar, Sra. Deputada. Há municípios que não têm, e já vou explicar, já vou detalhar município a município. Temos outro problema, que também é real, que há municípios que também não têm médicos veterinários. Desde logo, levanta uma questão objetiva e prática na aplicação deste diploma. Em relação àquilo que o Governo fez nos últimos, no último ano, desde a aplicação deste diploma, nós temos acompanhado de perto esta temática junto dos municípios. Já por várias vezes notificamos os municípios, quer através do ofício, quer através de contatos telefónicos, quer através das visitas aos mecanismos municipais, para a necessidade de proceder ao licenciamento dos centros de recolha oficial, quer para promover ações de sensibilização, esterilização, vacinação, identificação obrigatória, enfim, um conjunto de temáticas que o Governo, através da Direção Regional da Agricultura, tem desenvolvido e tem empreendido junto das câmaras municipais. A verdade é que, à data da aprovação deste diploma aqui na Assembleia, existiam 4 centros licenciados, aprovados: Ponta Delgada, Vila de Porto, Lagoa e na Ilha Terceira, intermunicipal. Qual foi... Diga-se, Sra. Deputada, já vou falar. No último ano, qual foi a evolução que se registou? em termos de município a município. A Ribeira Grande tinha, em julho de 2006, um canil que não cumpria determinadas questões legais e neste momento já estão em fase final de construção do novo centro de recolha oficial. Santa Cruz da Graciosa possuía instalações antigas, sem condições para ser licenciado. Neste momento está em curso um projeto para a construção daquele centro de recolha. As Velas tinham um canil em parceria com uma quinta pedagógica, já efetuou obras, neste momento está em curso um processo de licenciamento. A Calheta não tem médico veterinário. A Madalena, São Roque e Pique, tinha instalações ou celas com poucas condições. Entretanto, os mesmos se passa em São Roque e também Laje do Pique. Portanto, neste momento está em curso um projeto para a concretização de um centro de recolha oficial intermunicipal. A Horta não possuía um centro de recolha, neste momento já se iniciarem as obras. Laje das Flores também iniciaram-se obras este mês de março. Santa Cruz das Flores não tem médico veterinário. E o Corvo, não há animais abandonados e também não há médico veterinário. Portanto, o Corvo tem, diria, o seu problema resolvido à partida. Portanto, o município não tem médico veterinário. Bom, isso para dizer, Sra. Deputada, como se percebe, há uma dificuldade prática e objetiva na... Senhora Deputada, o Governo Regional fez a sua parte e cumpriu a sua parte. Porque, como a Senhora Deputada sabe, e os seus deputados sabem muito bem, cabe aos municípios construir as infraestruturas. Isso é uma verdade e isso não pode ser desmentido. O Governo tem cumprido a sua parte. O Governo tem insistido com os municípios, tem acompanhado os municípios e o que é fato, nesse último ano já se verificou uma evolução muito positiva. Agora, Sra. Deputada, antecipar uma situação que está prevista para 2022 para 1 de janeiro de 2018 não é execuível. Se não é execuível, não faz sentido. E foi nesse sentido que eu me pronunciei na Comissão. Agora é assim, é preciso também dizer uma coisa, que é, os municípios, independentemente de não terem ainda centros de recolha oficial, estão a fazer tão bom trabalho, que é preciso dizer que é positivo, e tem sido no sentido de sem restar de uma melhoria muito significativa. E destes 10, 11, né, incluindo o Corvo, municípios que não têm centro de recolha oficial, 60% desses municípios fazem a recolha de animais vadios, 60% dos municípios identificam eletronicamente os animais, 50% dos municípios já esterilizam os animais, 70%... Em 70% são vacinados, em 70% são desparasitados, em 60% há um registro animal e em 50% possui um programa de esterilização. Portanto, é aqui também, e não me cabe fazer a defesa do trabalho dos municípios, mas há aqui também, e vê-se que há um trabalho muito positivo e que está sendo feito pelos municípios neste domínio. Agora, antecipar a aplicação desta legislação não me parece que me faça sentido neste momento. Agora, da parte do Governo, naturalmente, haverá sempre a disponibilidade de se em 2020, se em 2021, se em 2019, logo estejam reunidas as condições, faz-se uma alteração. Naturalmente esta Assembleia está emanada de todos os poderes para poder a esta alteração. Agora, neste momento, eu acho que não faz sentido. Porque a partir do momento que esta Assembleia aprovasse esta alteração, no dia 1 de janeiro de 2018, teríamos nos Açores e os municípios, não quase, mas um problema muito grave, que era a impossibilidade dos municípios cumprirem bem. É tão simples como isso. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Secretário. Sr. Deputado Paulo Estevão, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras deputados, senhores membros do Governo, Senhor Secretário, eu tenho algumas dúvidas para colocar. Eu pedi-lhe através de requerimento cópia dos relatórios referentes às ações de fiscalização. E o senhor secretário, na resposta que deu, não fez chegar nenhum desses relatórios. O que eu lhe pergunto é, acabou agora de descrever um conjunto de dados. Esse conjunto de dados não consta em relatórios? Como é que recebe a informação? É por telefone? Porque o Parlamento pede-lhe, o Parlamento pediu-lhe essa documentação. Através de um requerimento. Pediu-lhe essa informação. E o senhor não o forneceu. Acabou agora de descrever um conjunto de dados. A pergunta que lhe faço é como é que tem esse conjunto de informação e a informação discriminada que eu lhe pedi e que não deu e que o senhor não forneceu. E também não forneceu em sede de comissão. Porque em sede de comissão também lhe foram feitas perguntas muito objetivas que o senhor secretário respondeu na altura que não tinha esses dados. O senhor respondeu, não, neste momento não estou na posse destes dados. O que é que eu fiz? Como o senhor secretário respondeu que não estava na posse, remeti-lhe um requerimento. Como não tinha os dados na altura da reunião da comissão, remeti-lhe um documento a solicitar-lhe estes dados. Tendo em conta que eu já sabia que vinha aqui discutir este diploma. O senhor, na resposta que dá, também não os fornece. E, portanto, é muito difícil no Parlamento ter uma discussão estruturada, uma discussão com informação que não nos é prestada por parte do Governo. E agora acabou de referenciar um conjunto de dados que quando lhe foi pedido não foi solicitado. Eu quero lhe dizer o seguinte, a legislação entrou em vigor no dia 6 de outubro e no dia 3 de fevereiro cumpriram-se os 120 dias para a apresentação da cópia dos programas de esterilização. Está em vigor desde 3 de fevereiro. Eu pedi-lhe cópia dos programas de esterilização que deveriam estar feitos desde o dia 3 de fevereiro. E sabe o que é que me respondeu? As cópias desses programas não estão disponíveis, mas sabemos que está tudo a correr bem. Mas isto não pode acontecer. Isto não pode acontecer, Sr. Secretário. Porque é evidente que não é possível ter uma discussão séria sobre este assunto, quando é solicitado informação ao Governo Regional, o Governo Regional não responde, diz que está tudo bem, mas as cópias dos programas de esterilização não foram dadas e as cópias dos relatórios também não surgiram. E, portanto, eu tenho grandes dúvidas sobre a informação que acabou de fornecer neste momento. A outra questão que quero colocar é à proponente e é o seguinte, eu tive a oportunidade de fazer referência ontem muito rapidamente, porque é assim, é evidente que em relação aos cães, aos gatos, aos animais errantes, nós temos eu tenho o grande objetivo também de terminar com o abate destes animais. Mas o meu objetivo é que isto se faça em condições, se o Governo cumprir os prazos, e impedindo que estes, por exemplo, estes cães não ataquem outros animais que têm igual dignidade. Porque veja bem, uma notícia de 28 de maio de 2017. Abate cães perigosos por ataque a diversos animais. Cães vaidios atacam 50 vitelos nos arrifes, uma notícia de 15 de janeiro. Cães vaidios mataram mais de 50 vitelos nos arrifes. Ou seja, podia continuar a dar-lhe muitas notícias deste tipo. E a questão é a seguinte. Não implementar esta medida com todas as condições de segurança, significa um sofrimento tremendo para outros animais. Para estes 50 vitelos que morreram e para 40 animais, por exemplo, que morreram entre maio e outubro de 2016, entre maio e outubro de 2016 no Faial, morreram 40 animais com ataques de cães selvagens. Portanto, é preciso que sejam criadas as condições. Senhora deputada, e acha que em 2018 estão criadas estas condições? Eu acho que não. Eu acho que é uma irresponsabilidade e significa um sofrimento para muitos outros animais e há, inclusivamente, várias referências também de ataques a pessoas. E, portanto, isso significa condições de insegurança para as populações, condições de insegurança para o gado, condições de, que são condições tremendamente difíceis, como eu aprovo em 2022, o Governo fizer o trabalho que tem que fazer e ainda não está a fazer. Portanto, senhora deputada, a questão que lhe coloco é, acha que esta legislação se deve aplicar sem estarem criadas as condições? Eu não vejo que a sua proposta possa reunir as condições necessárias para garantir a segurança das populações. Porque eu estou preocupado com a segurança das populações e estou preocupado também com outros animais que também são mortos e são mortos de forma muito violenta.
Obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Luís Rendeiro tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. Eu julgo que a posição do PSD perante esta temática ficou muito clara ontem, quando da discussão da petição que versava sensivelmente, aliás, a petição até ia mais longe, os mesmos temas e as mesmas preocupações. E essa posição do PSD ficou clara, e ainda bem que ficou clara, que é aquilo que ajuda neste momento no debate o Governo Regional. Porque já se percebeu que este tema divide a bancada do Partido Socialista. E divide tanto... Exatamente. O Partido Socialista ainda está à espera de ouvir o que todos os outros partidos vão dizer para se pronunciar, porque está muito dividido, porque há diversas sensibilidades na vossa bancada acerca desta temática. E são legítimas. Atenção, são legítimas. Mas o PSD não tem essas dúvidas. E, portanto, tentando não repetir o que aqui se disse ontem, e que mais claro não poderia ter sido, julgamos que esta proposta antecipa um problema. Porque a legislação, tal como está, foi ao encontro de uma necessidade e que está sinalizada, mas causou um problema, que foi o problema da falta de infraestruturas e de falta de adequação das políticas regionais e municipais, e o seu secretário regional também foi autarca e, portanto, sabe que assim é, de modo a dar resposta a esta situação. Antecipar para 2018 o fim, que é a proibição dos abates, antes de haver as medidas de controle, de esterilização e de infraestruturação, é fazer com que não haja capacidade de implementar uma lei que esta casa produz. E, portanto, o que é que isso iria causar? Iria causar, com muita previsibilidade, uma adulteração dos motivos de abate dos animais em centros de recolha sobrelotados, de modo a adequar os animais às condições da lei. E, portanto, se calhar os animais iriam adoecer mais vezes, suponho eu. Se calhar os animais iam ter problemas comportamentais mais vezes e se calhar as eutanásias ir-se-iam manter por incapacidade de alojar os animais nas infraestruturas insuficientes que hoje existem. Infelizmente, e isto que eu vou aqui dizer não tem cor política, infelizmente a tentação de oferecer uma vacina, um microchip, uma esterilização em período pré-eleitoral não é igual à tentação de mandar uma fiscalização ao detentor de um animal para ver se ele está registado, vacinado, esterilizado, se o canil está em condições ou se a pessoa, o particular, tem em casa o número de animais que a lei permite e obriga. E, portanto, a fiscalização das autoridades regionais e municipais também não existe e não andemos aqui a tapar o sol com uma peneira. E, portanto, a posição do PSD ontem foi clara, foi séria, e é o que ajuda o seu secretário regional a ter uma posição responsável, porque o PS anda aqui sem saber como é que vai resolver o problema que tem das sensibilidades das pessoas que são mais queridas dos animais e aquelas que são mais pragmáticas e algumas que até conhecem na pele o que é que é terem animais de interesse pecuário que são atacados por animais errantes. Depois, e já para esclarecer alguns equívocos, eu gostaria de esclarecer um equívoco em que entrou ontem a senhora deputada Zoraida Soares, apesar de já termos debatido a petição, que tem a ver com a questão do que é mais caro. Se é mais caro esterilizar ou se é mais caro a política de abates. E eu ontem deixei mais do que evidente de que o ideal é esterilizar, mas é uma opção que tem custos, mas é uma opção política que nós devemos tomar com consciência. Eu fui informar-me junto da maior clínica veterinária que existe na Ilha Terceira, onde é mais fácil de recolher a informação, dos custos reais de hoje dos procedimentos de esterilização, por um lado, e de eutanásia, por outro. Saibam, senhoras e senhores deputados, que a eutanásia, o abate de um animal, é executado para que tenha as condições de dignidade e de ausência de sofrimento com um anestésico de elevada concentração, cuja molécula se chama pentobarbital sódico, que tem uma dose anestésica e uma dose letal muito próximas e, portanto, com uma dose certa, o animal entra num estado de coma induzido, que se aprofunda, faz paragem cardiorrespiratória e morre com dignidade. E, portanto, um mililitro dessa molécula custa sensivelmente um euro. E vou falar de valores aproximados. Um mililitro custa um euro. Um mililitro consegue abater 3 quilos de animal. Pois é uma questão de adaptar a dose e o preço. Ao Sr. Deputado André Bedford, quer ouvir e aprender alguma coisa ou quer brincar com o assunto que estamos a tratar aqui com seriedade? É porque o Sr. Deputado gosta muito de fazer graçolas, mas depois pronto, isto é ser engraçado.
Senhores deputados, por favor, não entrem em diálogo com a outra bancada.
Bom, um mililitro custa um euro e dá para 3 quilos de peso vivo de animal. É isto que custa a eutanásia. A esterilização. Eu não vou referir os valores cobrados pela clínica privada. Vou referir os valores protocolados com as autarquias de Angra e da Praia de Vitória. Esterilizar um gato custa menos de 40 euros. Valor protocolado. Um cão vai de 70 a 100 euros. Uma gata, que é uma cirurgia abdominal, e uma cadela também. Gata, 53 euros valor cobrado às câmaras municipais, 95 a 150 euros as cadelas. As diferenças de preço têm a ver com o peso do animal e com a necessidade de recurso a fármacos. O que, desde logo, feitas as contas, evidencia que é muito mais cara a opção de esterilizar, que é a opção que as câmaras têm tentado seguir dentro das suas possibilidades orçamentais, do que a opção eutanásia. Agora, isto é para partir do princípio que as coisas vão ser feitas como deve ser, utilizando material esterilizado, utilizando uma sala de cirurgia, utilizando material de antissepsia e sutura adequado, utilizando antibióticos e medicação analgésica para o pós-operatório e fazendo um acompanhamento adequado do animal. Vir defender que o procedimento cirúrgico é mais barato que a eutanásia, como defenderam os peticionários e como subscreveu integralmente a senhora deputada ontem, é brincar com coisas muito sérias. E todos nós queremos fazer uma abordagem séria a este problema. Dito tudo isto e feitas todas estas considerações, só nos resta voltar a assumir que antecipar para 2018 o cumprimento de uma lei que tem muitos obstáculos materiais, financeiros e temporais para que possa e deva ser cumprida, é tornar impossível o cumprimento desta lei. E, como tal, o PSD não pode, em consciência, votar favoravelmente a proposta do Bloco de Esquerda. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Mónica Rocha tem agora a palavra.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. É com muito gosto que eu vejo que, efetivamente, o Sr. Deputado Luís Rendeiro tem melhorado as suas competências, nomeadamente as paranormais. Então agora já consegue ler a mente dos restantes deputados. Enfim, mas isto é uma questão que devia, se calhar, melhorar outras questões. Que não haja dúvida nesta Câmara de que não existem divisões. Muito bem, obrigada, Sr. Presidente. Que não hajam dúvidas nesta Câmara que não existe divisão. Porquê? Simplesmente porque ninguém nesta Câmara poderá estar dividido face ao sofrimento ou à morte de qualquer ser vivo. Portanto, esta questão não nos divide de maneira nenhuma e eu não acredito que divida as restantes bancadas. O que aqui está e o que importa aferir, e foi o trabalho que foi feito em comissão, é se efetivamente estamos em condições de reduzir o prazo. E se na redução deste prazo nós não teremos a potenciação de mais maus-tratos na subpopulação destes animais, na falta de recursos, no exercício redobrado para os municípios e, portanto, importa efetivamente é decidir em consonância e concordância de que, a seu tempo, e respeitando os timings, e reforçando o bom trabalho que diversos municípios já têm feito neste sentido, porque já existem bons números, já existem boas campanhas, já existem provas disso e temos visto nos diversos meios de comunicação social e, portanto, há que valorizar. Não há má intenção neste projeto, não há má intenção de não reduzir o prazo. Há, tem que haver, efetivamente, a consciência se isto vai ou não potenciar outros problemas e é esta a questão que está em cima da mesa. Portanto, não nos divide, estamos, efetivamente, todos com a mesma voz e queremos, efetivamente, o bem, porque estar em sociedade também é isto, é respeitar todos os seres vivos. E eu, pessoalmente, como todos os outros, acredito nisso em muito. E é isso que vamos continuar a acreditar. E é nisso que vamos continuar a trabalhar, encontrando as melhores soluções, reivindicando quando assim for necessário, mas também ter sensatez nestes assuntos. E, portanto, obrigada.
Muito bem.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Zoraida Soares, tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Senhores membros do Governo, algumas... enfim, conclusões que se vão podendo tirar ao longo do debate. É verdade que o decreto legislativo que está em vigor foi aprovado nesta Casa há um ano, mas eu gostaria de lembrar à Câmara que o Bloco de Esquerda foi o único partido que votou contra. E na altura disse aqui nesta Câmara que a primeira coisa que faria relativamente a esta lei, a este decreto legislativo regional, era apresentar uma proposta de antecipação deste prazo. É o que nós estamos a fazer. Portanto, é a coerência do Bloco de Esquerda. Depois, diz o Sr. Secretário Regional, o Governo tem acompanhado os municípios. Ou Sr. Secretário Regional, como? De carro, a pé, ou então de forma paranormal, para parafrasear a expressão utilizada pela Sra. Deputada Mónica, é paranormal, os senhores conseguem saber o que é que cada Câmara está a fazer? Ninguém percebe, porque quando chega ao momento de dizer preto no branco, os senhores não têm nada para dizer. Depois, o Presidente da Associação de Municípios, da Região Autónoma dos Açores, disse publicamente que era possível antecipar este prazo, pelo menos para metade do tempo. É 2019. Ora, se o Presidente dos Municípios diz que os municípios estão preparados, eu gostava de saber como é que o Sr. Secretário Regional diz que não. Depois, os municípios, Sr. Secretário Regional, na sua opinião, têm dias. Há dias em que os municípios estão preparados e o Sr. Secretário Regional elencou uma série de preparações de cada município para a aplicação desta lei. E depois há outros dias em que os municípios não têm condições de aplicar a lei. Bom, ó Sr. Secretário Regional, respeitar os timings é uma coisa. Respeitar a negligência e o incumprimento daquilo a que a lei obriga é outra. E, portanto, Sr. Secretário Regional, partindo do princípio que os municípios não estão preparados, eu pergunto-lhe, quantas coimas e contraordenações é que o Governo Regional já aplicou ao longo de um ano pelo incumprimento do disposto na legislação em vigor? Sr. Deputado Paulo Estevão, artigo 4.1, exceções. Pode ser realizado o abate compulsivo de animal de companhia ou errante nos seguintes casos. A. Sempre que estiverem em causa medidas urgentes de segurança de pessoas e bens, bem como de outros animais, e esteja impossibilitada a recolha ou captura de animais de companhia ou errantes, excepcionalmente. Portanto, a sua dúvida, eu li-a quando apresentei o diploma, está inscrita no diploma em vigor, as suas dúvidas estão completamente respondidas. Então, depois, O que é que fica provado também até agora é que se não houver pressão da parte desta Câmara e da parte do Governo Regional sobre os municípios, nós chegaremos a 2022 a abater animais como forma de responder à sobrelotação dos tais canis e gatis e cross que não têm condições para os albergar. Senhor Deputado Luís Rendeiro, brincar com coisas muito sérias é feio. E é por isso que o Senhor Deputado e a sua bancada não deveria ter viabilizado um diploma, que é o DLR, em vigor, onde nos seus considerandos diz assim: o custo da captura, transporte, alojamento, abate e iluminação do cadáver animal é maior do que a vacinação, desparasitação, identificação e castração cirúrgica. Portanto, o senhor está a brincar com coisas sérias, porque aprovou com a sua bancada, viabilizou, como diz o PSD, quando se abstém, viabilizou um diploma que diz exatamente o contrário daquilo que o senhor deputado acabou agora de dizer. É feio brincar com coisas sérias. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Tem agora a palavra o senhor secretário regional.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, eu gostaria, nessa segunda intervenção, clarificar aqui algumas questões que importa. Diga. Não percebi. Ah, o senhor...
Senhor Secretário Regional, deverá continuar.
Senhor Municipal. Bom, eu perdi-me um bocado com essas questões, com essas partes. Bom, eu gostava de dizer ao Sr. Deputado, Paulo Estevam, o seguinte, para não se ficar aqui ideia na casa, nesta casa, que o Governo, nomeadamente o meu departamento, não responde às questões que são colocadas pelos requerimentos. Aliás, aquilo que temos mais feito nos últimos tempos, e faremos sempre, é responder aos requerimentos a esta casa. Agora, nós também respondemos àquilo que nos é perguntado. E aquilo que o Sr. Deputado perguntou foi o seguinte. A primeira questão é se os municípios estão neste momento a cumprir o previsto no número 3 do artigo 6º do Decreto Legislativo Regional 12/2016. O ponto 3 do artigo 6 diz concretamente que os animais escolhidos são obrigatoriamente identificados eletronicamente, esterilizados, vacinados e desparasitados. E aqui o que nós dissemos é que todos os municípios que têm centros de recolha oficial cumprem o estabelecido. Em todos os municípios que não possuem centros de recolha oficial, os animais são desparasitados e ainda, quanto à adoção, vacinados e esterilizados, exceto nos casos da Ilha de São Jorge, Graciosa e São Jorge, identificados eletronicamente, neste caso, exceto na Ilha de São Jorge. Bom. Depois perguntou-se, o deputado perguntou que municípios não estão a cumprir o previsto no artigo 7 do Decreto Legislativo Regional. Nós respondemos ao requerimento, respondemos à questão. Ou depois o deputado pede cópia dos programas de esterilização. O que nós dissemos, e depreende-se, é que nós não temos as cópias desses programas e solicitamos aos municípios. Ainda não nos enviaram. O número 4... pede cópia dos relatórios referentes às ações de fiscalização. E aquilo que dissemos, e é claro, é que nós não temos relatórios de ações de fiscalização porque nós não levantamos qualquer processo de contraordenação. O nosso trabalho, que tem sido feito desde a aplicação deste diploma, tem sido um trabalho pedagógico de sensibilização. Claro, Sra. Deputada, assim também se trabalha, isso também tem efeitos. Se a Sra. Deputada se estivesse atenta àquilo que eu disse há poucos minutos atrás, percebia claramente aquilo que foi a evolução no último ano por parte dos municípios. Isso também, nenhuma. Oh, Sra. Deputada, senhora, não me vai obrigar outra vez, depois vai gastar o meu tempo. Mas faço de novo. Mas quem é que disse que está tudo bem, Sra. Deputada? O Governo não disse que estava tudo bem. É preciso. É, Nessas matérias, temos que ter uma abordagem correta. Uma coisa é fazer política, mas temos que ter a abordagem correta. E a abordagem correta, a senhora deputada não está a ter. Ninguém disse que estava tudo bem. Se estivesse tudo bem, não estávamos aqui a discutir isso. O que existe é que houve um trabalho muito positivo dos municípios feitos no último ano, e esse trabalho que foi feito dá-nos garantias que, em 2022, as coisas vão estar resolvidas. Agora, se em 2020, se em 2019 houver condições para isso, cá estamos. Agora, aquilo que o Sr. Presidente da Associação de Municípios disse, e naturalmente em defesa dos seis municípios, eu também já fui Presidente da Associação de Municípios, e naturalmente faria o papel que ele fez. Eu também não ia à coisa dizer que estava tudo mal. O que ele fez, um papel de defesa dos municípios, de defesa do poder local, mas também nas entrelinhas percebe-se que ele não pode, nem estava naturalmente.
Senhor Secretário, tem que continuar.
Senhora Deputada, como é que é possível, com todo o respeito e amizade que tenho pelo Presidente da Associação de Municípios, Dr. Roberto Monteiro, como é que é possível ele assumir isso quando vamos ter eleições, temos eleições autárquicas à porta? A decisão de investimentos nos canis ou nos centros de recolha oficial depende dos executivos, depende de uma decisão política, portanto. Eu percebo o que ele quer dizer. Agora, a questão objetiva é essa. O que tem caso aqui é 2018 ou 2022. 2018 não é possível. 2022 é possível. Se for possível antes, cá estaremos.
Obrigada, Sr. Secretário. Sr. Deputado Paulo Estevão tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Oi, Sr. Secretário. Eu, como professor, estou habituado a fazer perguntas. Fiz-lhe uma pergunta. E a pergunta é muito específica. Cópia dos programas de esterilização elaborados pelas 19 câmaras municipais. Sabe qual é a sua resposta? Não os temos. Já o deveria ter desde 3 de fevereiro. Ainda não os tem, ainda não lhes chegaram. Não sei se estão a ser não sei como é que estão a ser. Há pouco, nas últimas sessões, disse que era só a mandar por fax. Eu volto a repetir outra vez. Quer dizer, eu não percebo como é que esses. Algo que deveria estar feito desde 3 de fevereiro ainda não chegou. Portanto, resposta errada, senhor. Resposta errada. Cópias, o senhor diz-me, ainda não chegaram. Essa resposta não me pode satisfazer, como deve compreender. A outra pergunta também é cópia dos relatórios referentes às ações de fiscalização. E diz-me, temos desenvolvido e acompanhado. E onde é que estão as cópias dos relatórios? Também ainda não apareceram. É só enviar por fax também ou por e-mail. Por isso, eu desconfio que os relatórios não existem e que estes programas de esterilização não estão feitos. Como é que é possível? Ouça, uma coisa, se lhe telefonar e disser ao município, olha, eu quero, estão a pedir-me aqui no Parlamento, quero cópia do programa de esterilização. Se a Câmara fez, de facto, o documento, este é o documento, clica e tem imediatamente o programa. Agora, como não chega, eu desconfio que eles não estão feitos. E por isso, e cabe-lhe assim, repare bem, porque o diploma, no artigo 10º, diz o seguinte, fiscalização, quem é que realiza a fiscalização? É a vossa excelência que faz essa fiscalização e não está a fazer. De qualquer das formas, para mim o que é importante dizer é o seguinte, o PPM votou favoravelmente a legislação que está em vigor. Estamos convencidos que este prazo e este período é o período suficiente para criar estas condições. E aprovámos este diploma conjuntamente com o PCP também, porque a proposta é do PCP, com alterações efetuadas pelo Partido Socialista. Portanto, estes três partidos que aprovaram esta legislação têm aqui um compromisso. E o compromisso, esse compromisso, é que esta legislação se cumpra. E é essa a minha missão nesta matéria e a minha e o meu objetivo. Por isso vou votar contra a proposta do Bloco de Esquerda. E vou votar contra porque acho que é uma proposta irresponsável. Acho que a senhora deputada só está a apresentar porque sabe que ela vai ser chumbada. Porque eu tenho a certeza absoluta que a senhora deputada não teria a coragem de apresentar esta proposta se ela fosse adotada, poderia provocar graves danos a outros animais, e às pessoas, colocar em segurança, colocar a segurança das pessoas, porque evidentemente, diz-me a senhora deputada, bom, o número 4 diz aqui que só quando numa situação excepcional. Bom, então diga-me uma coisa, há um cachorro que é devolvido à natureza, qual é a condição excepcional que se aplica? Qual é a condição excepcional que se aplica? Qual é a condição de urgência? O que é que vai acontecer? Esse cachorro, esse cão que é devolvido à natureza, evidentemente que irá integrar a matilha. Não é? E, portanto, podem atacar as pessoas e o gado, como já acontece. Agora, se esta legislação fosse aplicada desta forma, nós teríamos centenas e centenas de animais, teríamos que libertar centenas e centenas de animais, colocando em grave risco as condições de segurança das pessoas. As condições e a saúde pública. E a senhora deputada considera que isto é responsável colocar, porque depois, evidentemente, a primeira vez que acontecesse um incidente, e a responsabilidade era sua, como proponente, em primeiro lugar, e deste Parlamento e de todos os deputados que aprovassem irresponsavelmente uma legislação neste sentido, evidentemente, não era só a nossa consciência que estava em causa, era também a responsabilidade criminal em aprovar uma coisa desta sem existir em condições.
Obrigada, Sr. Deputado. O PPM escutou o seu tempo para este debate. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Luís Rendeiro.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Eu era para não intervir mais neste debate porque julgo que já estavam mais que esclarecidas as posições do PSD. Mas tendo em conta as afirmações preferidas para a Sra. Deputada Zoraida Soares, eu gostaria de fazer mais um esclarecimento e mais uma reposição dos factos. Eu lamento que a senhora deputada Zoraida Soares, quando confrontada com aquilo que vai acontecer certamente a seguir na votação, que é com o sumo da sua proposta, e com a correção de algumas das afirmações e de algumas questões que aqui foram suscitadas pelo debate de hoje e de ontem, se tenha exaltado e tenha conduzido o debate para o ponto em que conduziu, remetendo para o texto e para a votação do PSD na lei original. E vou-lhe explicar porquê. O PSD absteve-se de forma perfeitamente consciente, sabendo que os objetivos a que se propunha a legislação que foi aprovada eram os objetivos que deviam nortear a postura desta Casa, tendo sérias dúvidas, como tem, que a data de 2022 ela mesma seja suficiente. Continuamos a ter sérias dúvidas e discordando de alguns pontos do articulado. Mas sim, o objetivo a que a lei se propunha continua a estar certo. Quem é que nesta Casa, sobretudo os deputados que estão aqui há mais tempo, nunca se absteve num diploma com base na nobreza dos objetivos que o diploma visava atingir, e a Sra. Deputada também já o fez, mesmo não concordando com a totalidade do texto. E, portanto, nós estamos a tentar ter aqui uma postura o mais séria, o mais coerente e de bom senso perante uma questão que é importante e sem dúvida que também move paixões, porque muitas vezes estas questões dos animais são muitas vezes tratadas mais com o coração do que com a cabeça. Nós, no debate e como agentes da lei, porque as produzimos, temos que tratar dos assuntos mais com a cabeça do que com o coração. E, portanto, a posição do PSD está clara a do passado e está clara a de agora. E, portanto, Sra. Deputada, a antecipação dos prazos e das medidas da legislação que está em vigor vai causar problemas adicionais à região. E, no final, vai agravar as condições de tratamento, de alojamento, de esterilização e mesmo de abate dos animais que tiverem que ser abatidos com dignidade e com condições, que era aquilo que a Sra. Deputada queria evitar. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Secretário Regional, tem agora a palavra.
Presidente, Sras. E Srs. Deputados, os membros do Governo, para também finalizar a minha intervenção sobre esta matéria, para também que não fiquem dúvidas sobre isto, eu gostava de dizer à Sra. Deputada que o Governo Regional acompanha a aplicação do Decreto Legislativo Regional 12/2006, com todo o sentido de responsabilidade, mas também bom senso e acautelando os diferentes interesses que estão em jogo. Nós temos consciência da dificuldade que os municípios têm na concretização das infraestruturas. Sabemos perfeitamente que este é um ano particular, há um ano onde há eleições autárquicas, há um ano que, digamos, é mais curto para os autárquicas e, nessa medida, nós, neste último ano, desde a aplicação, não diria último ano, que não ano, mas desde a entrada em vigor do diploma, nós temos feito um trabalho intenso junto dos municípios. E também é preciso dizer que tem-se verificado, e isto é positivo, uma boa evolução, uma evolução positiva na abordagem que as pessoas fazem em relação ao abandono animal, ao bem-estar animal. Naturalmente, isso deve-se a campanhas de sensibilização que o Governo desenvolveu em parcerias com associações amigas da defesa dos animais nos últimos anos, às próprias alterações legislativas que têm sido produzidas, às redes sociais que têm tido um papel neste campo muito positivo, e também ao poder local. E isso, naturalmente, tem contribuído e muito para a redução do abandono e dos maus-tratos dos animais. Portanto, há um esforço do Governo nesse sentido. Tem sido feito por ofício, tem sido feito por fax, tem sido feito por visitas aos canis. Sensibilizante, numa primeira instância, para a necessidade de proceder ao licenciamento, mas para proceder ao licenciamento é preciso reunir um conjunto de requisitos e as obras são essenciais, mas sobretudo para outros aspectos que são tão ou mais importantes que o licenciamento dos canis, que é a recolha dos animais vadios, a identificação eletrónica, a esterilização, a vacinação, a desparatização, o próprio registro e os programas de esterilização. E neste momento também é preciso dizer que, independentemente das autarquias terem ou não um documento formal, que é o programa de esterilização que o Sr. Deputado Paulo Esteves tanto quer, eles, na prática, já estão a fazer as esterilizações. E isso é evidente, e isso foi dito e foi possível constatar pelas visitas que os serviços da Direção Regional da Agricultura fizerem aos diferentes municípios. Portanto, e posso também dizer que houve notificações nos últimos anos às câmaras municipais a sensibilizar para essas temáticas em janeiro de 2014, em janeiro, maio e junho de 2015, em janeiro de 2016, em janeiro e abril de 2017. Portanto, é assim falso, como ontem se disse aqui nesta Assembleia, quando eu não podia intervir, que o Governo dos Açores não está a fazer nada, que o Governo dos Açores não está a cumprir a sua parte, que não tem eficácia. Portanto, aquilo que foi dito aqui hoje prova, naturalmente, o contrário. É verdade que já se fez um caminho, mas ainda falta muito para fazer, e o Governo Regional, naturalmente, está empenhado para que assim seja, para que, seja em 2022, seja mais cedo, seja possível a aplicação do Decreto Legislativo Regional 12 de 2016. Portanto, nós temos um rumo traçado e é com este rumo que vamos seguir. Termino dizendo, parafraseando um ditado popular árabe, sem qualquer ofensa para ninguém, os cães ladram e a caravana passa. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. Senhora Deputada Zoraida Soares, tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, de facto, Sr. Secretário, os cães ladram, as cadelas também e a caravana passa. E a verdade, mais cedo do que tarde, e a justiça, mais cedo do que tarde, e a razoabilidade, mais cedo do que tarde, vem sempre ao de cima. Sr. Secretário Regional, não há condições para antecipar o prazo. Eu vou servir-me, ter a ousadia de pedir permissão ao Sr. Deputado Paulo Estevão, para pegar nas perguntas que ele colocou muito claramente ao Governo Regional e nas respectivas respostas. Primeira pergunta. Que municípios estão neste momento a cumprir o previsto no número 3 do artigo 6º do Decreto Legislativo Regional em vigor? Resposta do Governo. Todos os municípios com centros de recolha oficial cumprem com o estabelecido na lei. Segunda pergunta. que municípios não estão a cumprir o previsto no artigo 7º do decreto legislativo em vigor? Resposta do Governo. Todos os municípios com e sem centros de recolha oficial cumprem com o estabelecido no artigo 7º do decreto legislativo em vigor. Terceira pergunta. Cópia dos programas de esterilização elaborados pelas 19 câmaras municipais. Resposta do Governo Regional. À exceção dos municípios das Ilhas Graciosa e São Jorge, todos os outros, com e sem centros de recolha oficial, efetuam campanhas de esterilização no próprio centro de recolha. Última pergunta. Cópia dos relatórios referentes às ações de fiscalização, entretanto efetuadas. Resposta do Governo. A Secretaria Regional da Agricultura e Florestas tem acompanhado esta situação muito de perto. Senhor Secretário Regional, senhoras e senhores deputados, onde é que está a prova de que os municípios não estão preparados para a antecipação do prazo? Se nas respostas dadas pelo Governo Regional tudo está feito, tudo está bem e se recomenda. Mas, falando de irresponsabilidade, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados, vamos falar de irresponsabilidade. A irresponsabilidade que alguns deputados desta Casa, e presumo o Governo Regional também, dirigem ao Bloco de Esquerda por fazermos uma proposta concreta de antecipação do prazo para o fim do abate dos animais como forma de combate à sobrelotação dos mesmos. A nossa irresponsabilidade está partilhada. Antes de mais, com o Presidente da Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores, que diz preto no branco que pelo menos 2019 é possível antecipar a entrada em vigor desta lei. Está lá, está lá. Metade do prazo. Depois, outros irresponsáveis da mesma estirpe. A fama diz, concorda de uma forma geral, quer com a petição que nós ontem analisámos, em que também era pretendido e solicitado a antecipação do prazo, quer com o diploma do Bloco. Amigos dos Açores, concorda com o diploma e com a iniciativa e proposta do Bloco. Associação da Terceira, concorda. Associação Faialense dos Amigos dos Animais, concorda. E Ordem dos Médicos Veterinários, concorda. Concorda. E diz até que bom seria, e mais, digamos, até elegante e razoável, que nós antecipássemos para a mesma data de entrada em vigor no continente, ou seja, setembro de 2018. Portanto, quanto à irresponsabilidade, senhoras e senhores deputados, estamos conversados, há muitas instituições, há muitos presidentes de associações nesta região completamente irresponsáveis, porque defendem exatamente o mesmo que o Bloco de Esquerda neste momento está a defender. Ainda falta animais da rua, concordam? Vejam lá. Uma coisa extraordinária. Irresponsabilidade absoluta, total. Depois, senhor deputado Luís Rendeiro, eu tenho que me voltar outra vez para si, porque o senhor fez um esforço grande para responder ao que eu tinha perguntado, não respondendo coisa nenhuma. O que estava em causa, senhor deputado, eu vou repetir, é que o senhor disse aqui que não era possível brincar com coisas sérias, porque a afirmação que eu tinha feito ontem nesta Câmara estava errada. E aquilo que eu fiz, senhor deputado, foi chamar-lhe a atenção que o senhor e a sua bancada viabilizou com a sua abstenção um diploma onde está escrito preto no branco, que é o diploma em vigor, o seguinte, e vou voltar a ler, diz assim: o custo da captura, transporte, alojamento, abate e eliminação do cadáver do animal é maior do que a vacinação, desparatização, identificação e castração cirúrgica. O senhor afirmou aqui que eu estava a faltar à verdade, que estava a brincar com coisas sérias, porque isto era exatamente o contrário. Senhor deputado, o senhor viabilizou um diploma com uma brincadeira de mau gosto com coisas sérias, que diz uma aldrabice de todo o tamanho, mas não o agoniou. agonia-o agora a dizer exatamente o contrário daquilo que aprovou. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Renata Correia Botelho, tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, estamos perante um problema de indiscutível relevância e de verdadeiro interesse público. É evidente que todos nesta casa, eu creio que posso fazer esta afirmação, para todos nós o abate por si só não funciona como política de controlo das populações de animais, só que, e é aqui neste só que, os canis e os gatis da nossa região, como do país, não são plásticos, não esticam, e proibir o abate sem um caminho prévio só adensa os problemas, altera os problemas, adensa-os e não resolve, infelizmente, absolutamente nada. Sem prejuízo das questões colocadas ao Sr. Secretário Regional, qualquer deputado desta Casa pode visitar os canis desta região e ver e constatar in loco a realidade que ali se passa, o esforço que tem sido feito e as contingências que continuam a existir. O Partido Socialista tem acompanhado de perto, eu diria mesmo que à lupa, esta matéria, querendo fazer o caminho da solução e não perpetuar o do problema. Veja-se, por exemplo, o caso da Madeira. O caso da Madeira é, infelizmente, é um caso que nos pode servir de exemplo, é um mau exemplo, e eu trago só, em jeito de exemplo, passa a redundância, que, por exemplo, por parte da SOS Animal, na altura em que foi aprovado o diploma da Madeira, dizia uma das responsáveis, Sandra Duarte Cardoso: a lei da Madeira é prematura e mal pensada, é uma medida populista, acaba-se com o abate, como todos nós, associações, defendemos, mas o que é que acontece aos animais? Há um caminho a percorrer até terminar com o abate. É preciso reestruturar o sistema. Diz também a bastonária da Ordem dos Médicos Veterinários, doutora Laurentina Pedroso, que ninguém pode estar contra uma medida que proíba o abate de animais errantes, mas é necessário que a lei tenha consequência. E dá como exemplo o caso da Madeira, onde a Assembleia Legislativa Regional proibiu o abate de animais de companhia, citando a senhora bastonária, quando diz: nem sequer tem um veterinário municipal, como poderão fazer as esterilizações e as vacinações? Lembro ainda que, na semana passada, foi lançada uma petição por um movimento bastante alargado, que é o Movimento de Campanha de Esterilização de Animais Abandonados, que pede, e que aliás pede até reuniões com os líderes parlamentares na Assembleia da República, que se comecem a encetar os esforços para as esterilizações dos animais, na consciência plena de que a aplicabilidade da lei aprovada não será execuível sem um caminho que tem de ser feito. Portanto, tudo isto nos deixa muito cientes de que, por mais vontade que tenhamos, e isto eu acho que, enfim, não há nenhum partido nesta Casa que não tivesse vontade de aprovar esta proposta de alteração aqui trazida pelo Bloco de Esquerda, mas por maior que seja a nossa vontade, temos de colar com a realidade. Para o Partido Socialista, que não se divide nesta matéria, o abate zero não é uma utopia. Nem vamos estar aqui a fazer contas de mais e menos sobre o custo da esterilização ou do abate. Peço desculpa, por mais importante que seja, eu não entrarei nesse debate. O nosso caminho é o do fim do abate, garantidamente o do fim do abate, mas agindo na sua base, na base do problema, com eficácia e com consequência, lendo as contingências da realidade e do mundo que nos rodeia, seja ao nível do bem-estar animal, seja ao nível do bem-estar dos outros animais também, seja ao nível, obviamente, da saúde pública. Portanto, não é para nós importante chegar à meta sem fazer o percurso. E é com alegria, de alguma forma, que posso anunciar que, muito em breve, o Partido Socialista trará a esta Casa um diploma que visa uma aposta consistente, exatamente na base do problema que nós, no fundo, estamos aqui a debater, promovendo as esterilizações e a colocação de chips, as esterilizações em cães e gatos e a colocação de chips. Não, a questão aqui é que todos temos que fazer a nossa parte. Nós aqui estamos, todos temos que fazer a nossa parte. Há aqui uma parte que tem que ser colocada, o ónus será colocado nos municípios, e há aqui uma parte que também temos que fazer a nossa parte. Enquanto Assembleia Legislativa Regional, temos que fazer a nossa parte de pressionar outras entidades que possam também advogar este mesmo princípio. Portanto, 2022 é um prazo que não nos deixa a todos contentes, é o prazo para já possível, obviamente nada impede que qualquer município desta região, aliás como tem vindo a acontecer no continente, pontualmente recebemos notícias, Valongo, Gondomar, têm reduzido o prazo de términos do abate de animais em canis, nada impede que alguma autarquia da nossa região, se vistas, reunidas as condições para que tal aconteça, que assim faça, e todos nós, obviamente, ficaremos contentes com isso. Aliás, eu até aqui trago, de alguma forma, declarações do Sr. Deputado Miguel Tiago, do PCP, que, quando da discussão do diploma na República, disse mesmo que o ideal será que os municípios vão decidindo isso município a município. Nós aqui entendemos que o 2022 é o teto máximo, absolutamente máximo, dado para que esta lei seja aplicada na sua plenitude. Os pareceres que a Sra. Deputada Zoraida Soares citou, é verdade que se posicionam favoráveis à antecipação do prazo, não sem muitos deles referirem se estiverem reunidas as condições. É preciso ler com muita atenção, se estiverem reunidas as condições. Ora, Sra. Deputada, a Sra. Deputada ainda hoje de manhã usou uma expressão, quem Deus manda o recado, se bem me lembro, não se arrogue sempre esse papel de mensageira desse Deus e desse bem supremo, porque esse bem todos nós queremos almejar, Sra. Deputada. Todos nós queremos almejar. E eu garanto-lhe, Sra. Deputada, que a senhora não quer chegar a esse fim mais do que eu. Garanto-lhe. Para terminar, Sra. Presidente, se estamos satisfeitos com o estado atual das coisas, não estamos. Se já devia ter sido feito mais por todas as partes envolvidas, talvez. Nós aqui estaremos para tentar corrigir o que houver para corrigir. Se vamos lutar para que animais saudáveis não continuem a ser abatidos nos canis e nos gatis desta região, sempre.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Secretário Regional.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, eu estou a falhar com a minha palavra porque voltei ao debate para esclarecer. Para esclarecer uma questão para que não fique no ar. Sra. Deputada Zoraida Soares, aquilo que eu respondi, ou aquilo que a Secretaria responder, ao Sr. Deputado Paulo Estevam, não foi se havia ou não condições para antecipar a aplicação do diploma de 2022 para 2018. As perguntas que o Sr. Deputado Paulo Estevam colocou foi no âmbito dos esclarecimentos que fiz na Comissão, que não foram suficientes, que não tinha dados, não tinha na posse os dados, e o Sr. Deputado entendeu fazer essas questões. E aquilo que nós dizemos aí não é que exista. Não é isso, Sra. Deputada. A senhora deputada quis fazer aqui, dar uma cambalhota. Não é? quis que o Governo ficasse mal. Não é? Ou seja, que o seu Secretário da Agricultura de manhã diz uma coisa e de tarde diz outra. Mas não foi isso que eu disse. É quando escrevo, tenho muito cuidado naquilo que escrevo. E tudo o que sai da Secretaria passa pela minha mão. Portanto, Sra. Deputada, escreva-se e venha ao debate. Sra. Deputada Zoraida Soares, é assim, aquilo que nós dissemos, que não foi que estávamos com condições para antecipar. Aquilo que fizemos foi respostas ao Sr. Deputado. E as nossas respostas são claras e inequívocas. Agora, é uma coisa completamente diferente daquilo que a senhora está a dizer. A questão é essa. E também devo dizer uma questão. Outra questão que é, da minha parte, não vi a palavra irresponsabilidade. Não, a senhora disse o Governo. Aquilo que ele disse foi que não faz sentido e não é execuível.
E por isso é que o Governo não pode estar de acordo com a sua proposta. Só por isso. Porque não é execuível. Se aquela legislação, se essa legislação fosse aprovada para entrar em vigor no dia 1... Oh, senhora deputada, quando é dito, quando é respondido no diploma, se há 11 municípios que não têm os centros de recolha oficiais licenciados ou que não têm condições, como é que se pode aplicar a legislação? Isso é básico, senhora deputada. Isso é básico. Portanto, a senhora quer fazer política, que isso é outra coisa, mas estamos aqui num debate, é político, mas... Política partidária. O que estou a dizer... Não. O que estou a esclarecer a senhora deputada. E o que estou a dizer é que eu não disse, nem nunca escrevi, que havia condições para antecipar 2022 para 2018. E também nunca disse, nem nunca escrevi, que as coisas estavam todas bem. Não, senhora deputada, não disse isso. E para terminar, todos nós, nesta casa, naturalmente falo pelo Governo, todos nós concordamos com o fim dos abates de animais. Agora, uma coisa diferente é, não há condições objetivas para que isso se realize no dia 1 de janeiro de 2018. E isto é que está em discussão. Todo o resto é política partidária. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. Sr. Deputado Luís Rendeiro tem agora a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, só para um esclarecimento... Final, espero eu que seja final, e espero eu que a deputada Zoraida Soares, com todo o respeito e consideração que merece, compreenda aquilo que eu disse e as afirmações que aqui foram preferidas neste debate. Sim, há um considerando do diploma original que não está correto. E eu fiz as contas e demonstrei que não está. Ó senhora deputada, eu não percebo porque é que está tão exaltada. Eu e o PSD, porque eu estou a falar em nome do PSD, estamos a ter uma abordagem o mais técnica e o mais factual e o mais despida de quaisquer tipo de preconceitos possíveis neste debate. A senhora deputada está incomodadíssima, não se percebe porquê. Nós fizemos as contas, apresentámos as contas, falámos das partes boas do articulado da lei, falámos das partes com as quais temos dúvidas e com as quais não concordamos do articulado da lei, enunciamos o nosso sentido de voto, manifestámos concordantes até a um consenso alargado nesta casa para com os objetivos daquilo que aqui se está a discutir, e a senhora deputada está agarrada à parte que é o erro do articulado do diploma original e que é aquele que não condiciona o objetivo último que todos queremos atingir. Ó, senhora deputada, a realidade é só uma. A entrada em vigor da proposta de alteração que o Bloco de Esquerda aqui traz hoje, por muito benéficos que possam ser os fins a atingir, a consequência vai ser a oposta. Vai ser a incapacidade de fazer o que o Bloco pretende, com condições de dignidade, de humanismo, de cumprimento das mais elementares regras de saúde pública e de bem-estar animal. A senhora deputada não aceita. Pronto, vou citar um ex-companheiro de bancada nosso, que é o deputado Jorge Macedo, que dizia: concordamos que discordamos. Muito obrigado.
Obrigada, senhor deputado. Eu apenas perguntava à senhora deputada Zoraida Soares, porque tem a inscrição do seu deputado Paulo Mendes agora. Não sei qual de vós é que vai intervir. Senhora deputada Zoraida Soares, tem a palavra.
Muito obrigada, senhora presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, muito, muito rapidamente. A deputada Zoraida Soares não está nada zangada, está deliciada, porque o objetivo não era esse, mas nós acabámos de concluir que o diploma que foi aprovado nesta casa, também pelo PSD, tem um erro insanável e que é uma brincadeira com coisas sérias. E eu acho isso muito importante. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Pergunto se há inscrições. Pergunto se há mais inscrições. Senhor deputado Paulo Mendes, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. Eu vou repetir aquela que foi uma questão, aliás, das primeiras questões que foram colocadas pela deputada Zoraida Soares ao seu secretário, que é: desde quando é que as autarquias têm a competência, ou seja, a obrigação, de recolher e alojar animais errantes. Porque este não é um problema de 2016. Este não é um problema ocasionado sequer a partir de 2012, quando há aprovação de um projeto de resolução do Bloco de Esquerda aqui nesta casa. Este é um problema muito mais antigo, ou seja, as autarquias já se deveriam estar a preparar há muito mais tempo. E por isso gostaria que o Sr. Secretário nos esclarecesse sobre desde quando é que a recolha e o alojamento de animais errantes é uma competência, uma obrigação das autarquias e, portanto, desde essa altura que as autarquias deviam ter feito todo o trabalho, todo o investimento para que nesta altura atingir o objetivo do abate zero fosse, se calhar, não para amanhã, mas para hoje. Pois, eu fiquei com a impressão, ao longo deste debate, que há um ano, há sensivelmente um ano, que por iniciativa do PCP, o Partido Socialista aproveitou essa iniciativa, foi à boleia, para quê? Para livrar um pouco as autarquias dos Açores de terem de cumprir uma legislação que estava simultaneamente a ser debatida na Assembleia da República e que foi aprovada por unanimidade. Uma iniciativa que previa mais ou menos o mesmo objetivo do DLR 2016 e que difere num aspecto fundamental, é que em vez de impor um prazo até 2022, impõe um prazo até 2 de setembro de 2018. E, portanto, ao legislarmos cá na região, acabamos por livrar as autarquias dos Açores de cumprir esse prazo, se calhar, muito mais apertado, no entender, porque já vimos, do Partido Socialista e até do PSD. Ora, posso? Ora, devo lembrar também que, em termos de responsabilidade, se formos a pensar em responsabilidade, e atendendo que, sem sombra para qualquer dúvida, existem mais autarquias no continente do que nos Açores, e se na República vigora uma lei que impôs um prazo limite para a aplicação do abate zero até setembro de 2018, porque é que, e foi aprovada por unanimidade, portanto, isso quer dizer o quê? Que na sessão, na defesa
agradeço que termine,
que foi dito pelo Sr. Deputado Paulo Estevão, então também a Assembleia da República foi irresponsável por ter aprovado por unanimidade uma lei que impunha um prazo para que as autarquias implementassem a política de abate zero até setembro de 2018. Portanto, essa acusação de irresponsabilidade, se for para fazê-la ao Bloco de Esquerda, também terá de ser feita à Assembleia da República e por todos os partidos lá representados. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Julgo não haver. O Sr. Deputado Paulo Estevão pede a palavra para...
E no debate, Sr.
Já esgotou o seu tempo.
Já esgotei, pronto.
Tivemos agora todos uma sensação de déjà vu. Havia um senhor deputado que... Senhoras e senhores deputados, vamos então votar. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar. As senhoras e os senhores deputados que se abstêm, façam o favor de sentar.
O projeto de DLR apresentado foi rejeitado, com 29 votos contra do PS, 18 do PSD, 1 do PPM, 2 votos a favor do BE, 4 abstenções do CDS-PP e 1 do PCP.
Senhor deputado Paulo Estevão pede a palavra para...
Declaração de voto, senhor.
Tem a palavra, senhor deputado.
Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, prometo que será muito breve a intervenção desta declaração de voto. Bom, o PPM votou contra a proposta do Bloco de Esquerda em consciência. Nós, no debate que realizámos na legislatura anterior, considerámos que este seria o período correto para que fossem criadas as condições para que o abate
fosse, de facto, concretizado. A proibição de abate fosse concretizada em condições de segurança para as pessoas, em condições que salvaguardem também a saúde pública. Tendo assumido essa posição, da parte do PPM, o que temos vindo a fazer, já fizemos dois requerimentos, hoje entreguei novamente um requerimento sobre esta matéria, e temos vindo a pressionar o Governo Regional, mais um Sr. Secretário, temos vindo a pressionar o Governo Regional no sentido de se criarem as condições para que esta legislação se possa cumprir. E se possa cumprir, e se possa cumprir em condições de segurança, de forma responsável. Esta é a nossa posição. Com lealdade, com os compromissos assumidos, votámos favoravelmente e mantemos a nossa posição nesta matéria e vamos mantê-la sempre. Somos exigentes. O Governo, eu tive a preocupação, num primeiro requerimento que enviei logo em julho de 2016, perguntou ao Governo se estava em condições de apoiar as câmaras municipais. E o Governo Regional já disse que já estava a disponibilizar os meios para apoiar as câmaras municipais. Logo em julho de 2016. Espero que esteja a fazer. De qualquer das formas, a senhora deputada do Bloco de Esquerda, Zoraida Soares, teve, do ponto de vista da sua argumentação, tem um fator favorável, é que, de facto, as respostas do Governo Regional apontam no sentido de estar a ser tudo cumprido, menos, evidentemente, a prova factual que não apresentam. A diferença entre nós e o Bloco de Esquerda nesta matéria, e por isso é que não aprovámos a proposta do Bloco de Esquerda, é que nós não acreditamos na resposta foram dadas por parte do Governo Regional, até porque o fundo documental que foi solicitado não nos foi entregue. E por isso não acreditamos que essas condições estejam já criadas. Nesse sentido, de forma absolutamente responsável, nós consideramos que, neste momento, aprovar a proposta do Bloco de Esquerda significaria uma enorme irresponsabilidade. Do ponto de vista da saúde pública, do ponto de vista da segurança das pessoas. Porque, evidentemente, depois há que assumir a legislação que é aprovada nos diferentes âmbitos. E já estamos a ver como é que, em diferentes âmbitos, a opinião pública começa a pressionar os partidos e os parlamentos no sentido de assumirem responsabilidades da legislação que elaboram ou que não elaboram. E, portanto, da nossa parte, nós consideramos que, neste momento, essas condições não estão reunidas e significaria um perigo. Uma palavra final, só para dizer o seguinte, o que aqui se passou não foi uma discussão de política partidária. Aliás, nós não temos, em relação a este conceito de política partidária, nós não temos uma visão negativa. Nós representamos partidos, fomos eleitos por partidos. No Parlamento estão representados partidos, ou seja, correntes de opinião, correntes políticas. Esta demonização que foi feita por parte do Governo Regional, utilizando uma...
Não pode interpelar as outras bancadas, Sr. Deputado.
Demonizando a política e os partidos é condenável e é inaceitável. É seguir as correntes populistas, extremistas, que significam um perigo para a democracia.
Não pode interpelar as outras bancadas, porque sabe que nesta fase do debate não pode haver outras intervenções. Senhora Deputada Zoraida Soares, para uma declaração de voto, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. O Bloco de Esquerda votou favoravelmente a sua proposta porque considera que as autarquias do continente não são melhores do que as autarquias da região autónoma dos Açores. E, portanto, ao contrário do Partido Socialista, que vota de uma maneira na República, porque acha que as autarquias são de primeira na República e são capazes de cumprir o estipulado na lei, o Bloco de Esquerda vota na região autónoma dos Açores e propõe exatamente o mesmo, porque considera que as nossas 19 autarquias são capazes de criar condições e de cumprir a lei e com a antecipação que tínhamos proposto. O Bloco de Esquerda votou favoravelmente a sua proposta porque, ao contrário dos outros partidos, não compreende, não aceita, não perdoa que o Governo Regional não tenha feito o seu trabalho desde que entrou em vigor esta legislação até hoje. E a prova disso foi clara e evidente. Das duas, uma, ou está tudo bem, que foi a resposta obtida, ou está tudo mal e os municípios não têm possibilidades nem condições para aplicar a lei. O Governo Regional e o Partido Socialista têm que se decidir relativamente a esta permanente contradição. O Bloco de Esquerda votou favoravelmente a sua proposta porque quer fazer suas as palavras do Presidente da Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores, quando em sede de comissão afirmou o seguinte: o cumprimento da lei não deve estar condicionado ao seu custo e as autarquias devem cumprir todas as suas competências. Nós dizemos exatamente a mesma coisa que o Presidente está a amarrar. Finalmente, o Bloco de Esquerda votou favoravelmente a sua proposta, porque não aceita que o Partido Socialista afirme que se deve pressionar as autarquias, que se deve pressionar o Governo Regional no sentido de que esta legislação seja cumprida, e tendo agora uma oportunidade para o fazer, diz que agora não, mais daqui a bocadinho. Daqui a bocadinho, quando for uma proposta do Partido Socialista. E, portanto, política partidária é isto. Política partidária, senhoras e senhores deputados, é isto. É dizer, nós vamos apresentar uma proposta igual ou parecida, mas somos nós. Para agora, como não é a nossa, é a de outro partido, nós votamos contra.
Obrigada. Obrigada, senhora deputada. Para uma declaração de voto, tem a palavra a senhora deputada Renata Correia Botelho.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, o Partido Socialista tem estado sempre genuinamente empenhado nesta matéria, conhecendo no terreno as condições reais e contatando e constatando de forma estreita o trabalho que as associações animalistas fazem, desdobrando-se em esforços nesta matéria. É com base nesse conhecimento pragmático e real, mais a observação cautelosa e criteriosa das soluções erradas encontradas noutros sítios do país, que não pode associar-se a esta proposta do Bloco de Esquerda. Mais do que fazer deste assunto uma arma de arremesso dela querendo tirar dividendos políticos, o Partido Socialista está profundamente empenhado em chegar à meta, fazendo o percurso que se impõe ser feito. E a proposta que fará chegar em breve a esta Casa é exatamente o percurso que poderá ajudar a permitir que esta meta, neste momento execuível, que o Bloco de Esquerda quer fazer cumprir, vá sendo efetivamente real.
Obrigada. Obrigada, senhora deputada. Julgo que para declarações de voto não há mais inscrições.